vida. Bom dia. Tenho à minha direita Pedro Cisa Vieira, à esquerda Pedro Marques Lopes. Está com o Bloco Central. Eu sou o Paulo Baldaia na moderação. A sonoplastia é do Gustavo Carvalho. Na semana em que o Governo aprovou o seu programa para discussão no Parlamento e houve uma troca de cartas entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, com envio de manhã e resposta à hora do almoço, a fazer inveja ao Correio Azul do CTT, a notícia com maior destaque acabou por ser a presença de Pedro Passos Coelho na apresentação de um livro sobre identidade e família. Não exatamente sobre o que ele tinha para dizer a propósito do conteúdo do livro, que o próprio rapidamente confessou não estar preparado para o fazer, mas sobre o caminho que deve ser percorrido pelo partido que já foi líder. De volta às cartas, que versaram sobre um orçamento retificativo que ninguém sabe se de facto vai existir, continuamos centrados nas condições de governabilidade e o tempo que vai durar esta legislatura. Sempre com a cabeça em novembro, mês em que está prevista a votação final global do Orçamento do Estado para 2025.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Pedro Marques Lopes, com o líder do PS a dar um prazo de validade de 60 dias para a sua disponibilidade, para aprovar um retificativo, e o primeiro-ministro a responder que o tempo e o modo para fechar este acordo serão determinados por si, com todo este taticismo, podemos ter confiança de que os dois partidos acabarão por se entender?
Confiança, não sei se podemos ter. Vontade que eu tenho que eles se entendam, isso podes contar com ela. Não, há duas partes diferentes. Primeiro, este jogo, o jogo de sombras, este jogo tático-político, é normal, é uma espécie de encenação, e a política também tem muito de encenação e não veio mal ao mundo por isso, pelo contrário. Depois, na substância, e a substância tem a ver com o facto de nós termos necessidade de ter políticas, que haja algum entendimento nas políticas mais estruturantes no que diz respeito a um mandato destes dois partidos, porque já percebemos que só o PS é que pode ser a muleta, entre aspas, do PSD. Eu já aqui disse no último episódio, e volto a dizer, que é essencial para este período uma brutal capacidade política e de se saber exatamente o que se quer do outro e o que se quer para si próprio. O que é que eu quero dizer com isto? Se o PSD quiser, de facto, forçar umas eleições ou forçar uma situação em que o Parlamento fica sem funcionar e funciona como e esse governo fica em gestão até que se possam fazer eleições, tem um método muito simples, é levar ao limite aquele discurso o discurso da posse. Se quer, de facto, manter-se até um determinado período e cumprir o seu mandato de governar o país, tem que ter uma postura mais humilde, mais próxima daquela que mostrou agora. Não é que esta tenha sido muito humilde, mas pelo menos mais próxima do que aquela que mostrou. O Partido Socialista, por outro lado, tem que se disponibilizar e não marcar demasiadas linhas vermelhas, ou pelo menos estar disposto à negociação. E também não pode entrar neste jogo, que também é evidente, não é? Porque se há uma possibilidade do Partido Social Democrata estar a fazer aqui o número para poder culpabilizar o Partido Socialista também se arrisca a fazer exatamente a mesma coisa. Só que há períodos diferentes. Nesta fase, eu acho que não convém a nenhum dos dois, nenhum, criar uma situação de crise. Porque a irresponsabilidade ia parecer demasiado grande aos olhos dos eleitores. E agora estou a falar em termos meramente táticos. Não me parece que isso seja possível se houver juizinho na cabeça daqueles dois senhores. Ninguém ia beneficiar disto. Aliás, provavelmente havia um que ia beneficiar. Mas não seria, com certeza, nem Pedro Nuno Santos, nem Luís Montenegro. Porque numa fase destas, se isto for levado ao limite, as pessoas já não vão ter aquela tendência para culpabilizar diretamente um ao outro. Vão culpabilizar aquilo que está muito a moda culpabilizar. o sistema. E o sistema, neste momento, está definido pelos partidos democráticos. Claro. Quer dizer, e portanto, é esse o risco. Por outro lado, ainda em termos táticos, eu acho que não convém a Luís Montenegro forçar a não negociação, ou seja, forçar a sua agenda. Porque o Luís Montenegro, neste momento, está, digamos que está muito tapado dos dois lados. Não me parece, nesta fase, que seja capaz de atacar o eleitorado do Chega, nem me parece que o Partido Socialista, que os eleitores do Partido Socialista estejam tão desmotivados que se corram a ir para uma solução, mesmo que lhe pareça mais estável, do PSD.
Não estará Montenegro a tentar ocupar o espaço com as propostas do Chega, ou ocupar esse espaço no eleitorado, ao mesmo tempo que pressiona o Partido Socialista?
Ó Paulo, eu, nesta altura, na altura que estamos a gravar, eu dei uma vista de olhos, não me qualifica para rigorosamente nada para falar do assunto. Agora, do pouco que eu vi, daquilo que foi o programa, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata tem algumas coisas em que é muito conciliável com o PSD, e há outras que não é nada conciliável com o PSD. Portanto, o Pedro Sousa Vieira disse aqui, já atrasado, que há vários truques, digamos assim, entre enormes aspas, para que não haja uma situação de ruptura.
Ele até falava na altura do
orçamento, por exemplo, a questão do IRC e do IRS, tirá-los do orçamento para votar à parte.
Portanto, Luís Marques Mendes veio depois já de falarmos do assunto aqui. Também a fez na SIC, não é?
Também houve Bloco Central, claramente.
Exatamente. Claro.
Também há aqui um ponto que é importante. As coisas estão demasiado transparentes para que as pessoas não se apercebam de determinados também, peço desculpa da reputação, jogos. E eu acho que os políticos neste momento, particularmente o Luís Montenegro e o Pedro Nuno Santos, têm que perceber que esta jogada das culpabilizações e das desculpabilizações pode não correr nada bem aos dois.
Pode correr bem ao Chega, obviamente. Pedro Sousa Vieira, foi arrogante a resposta de Luís Montenegro quando diz que é ele quem determina o tempo e o modo deste diálogo necessário? Estou, obviamente, a citar Pedro Nuno Santos sobre esta questão da arrogância.
Quer dizer, o Pedro Nuno Santos quer, obviamente, afastar a discussão destes assuntos em que está predisposto ou que não quer aparecer como aquele que vota contra a medidas que acha populares, quer desligada da votação do orçamento, para não ficar naquela situação que é, eu tenho que, para viabilizar isto, tenho que aprovar um orçamento que não quero. Portanto, quer dizer, este tempo inicial é um tempo em que o governo e o PS vão-se posicionando para o arranque da legislatura. Como se fosse um jogo de futebol, a gente estava a dizer, os adversários estudam-se mutuamente e tal, e não sei o quê. Nós ainda estamos nesta fase e, de facto, são os dois agora que contam. Chega nesta altura, não é um protagonista relevante, é um terceiro que está ali à espera de ver se há uma oportunidade para passar uma rasteira ou para ganhar centralidade democrática, mas é essencialmente PS e PSD. Mas de facto, fica-nos aqui uma o Pedro Marques Lopes já falou disso, mas é uma espécie de uma contradição sobre os termos em que ambos se posicionam que pode gerar um impasse. Porque o PS, desde o início, e nisso o Pedro Nuno Santos tem sido bastante claro e depois muito consistente na execução, disse, eu estou aqui, eu não vou rejeitar a viabilidade do governo, estou disponível para acordos sobre matérias de regime, sou oposição em matéria de políticas públicas, salvo naquilo que for de encontro ao meu programa. E isto que, ao fim e ao cabo, sugeria uma disponibilidade para ir conversando e ir gerindo a legislatura, do lado do governo, como já dissemos aqui a semana passada, aquilo que resultou foi uma postura de confronto. Este é o meu programa, o PS me viabiliza, se não me rejeita o programa de governo, tem que me viabilizar durante a legislatura, o PS governou 22 dos últimos 28 anos, portanto agora tem que me dar uma oportunidade, e portanto não é propriamente a postura, de, como dizia o Pedro Marques Lopes, a postura de querer assegurar condições de governação nos próximos anos. E é muito engraçado, porque tudo isto, o Pedro Nuno Santos depois foi complementando estas coisas. Ajudou à eleição do Presidente da Assembleia da República, não se pôs de fora da discussão sobre a corrupção que o governo lançou, admite também estar disponível para discutir o aeroporto, tudo questões, digamos assim, de regime ou que transcendem legislaturas, e depois também a dizer há aqui matérias de política pública que eu estou disponível para fazer. E é impressionante como, de facto, ao fim de, quem diria que há um mês atrás, nós estávamos aqui a achar que o Pedro Nuno Santos ia comportar-se como um exemplo de moderação e de responsabilidade na forma, pelo menos, que
de
se posiciona.
Em pouco tempo já deu muito para as condições de governabilidade.
Exatamente, pronto. E do outro lado, isso não acontece. E, portanto, é do outro lado, pelo contrário, o governo parece dizer assim, eu para as questões de regime, por exemplo, para a discussão da corrupção, eu quero discutir com todos, quase aproximando-se do Chega, na escolha do tema e do momento, e por outro lado, sobre as condições de políticas, diz, PS, tu estás obrigado a viabilizar o meu programa, ou então isto corre mal. Portanto, eu acho que esta posição dissonante está apta a gerar um impasse, e para mim isto é confirmado, se posso dizê-lo, com este espírito de confronto do lado do governo, com a escolha de um secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que numa legislatura em que o governo não tem uma maioria parlamentar, em que não só viabilizar medidas que entenda importantes, mas assegurar as próprias condições de governação vão exigir enorme subtileza, enorme capacidade de perceber quais são as possibilidades de encontro, vai escolher uma pessoa, o Carlos Abreu Amorim, que, enfim, se tem algum perfil público, é de não ter subtileza na abordagem dos assuntos e de confrontar e de destratar aqueles que agora são os líderes da oposição.
Portanto, sim, muito bem conhecido das redes sociais. Mas deixa-me perguntar, se a informação que existe do lado do governo é de que ele terá um papel mais na retaguarda de apoio na produção de legislativa e organização do próprio Ministério. Isso não colhe?
Bem, eu não sei como é que... Vamos ver a delegação de competências, vamos ver a prática. Não é comum, nós temos ao mesmo tempo um ministro dos Assuntos Parlamentares e um secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.
Não me lembro de ter acontecido.
Não me lembro disso ter acontecido. Portanto, não sabemos o que é o papel do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Mas se olharmos para os perfis das pessoas, eu vejo perfeitamente o Pedro Duarte a ser capaz de interagir com os outros membros do governo em matérias que tenham que passar pelo Parlamento, e, por outro lado, também a ter discussões substanciais sobre temas de políticas públicas e de medidas concretas. E eu conheço o Pedro Duarte e estou a vê-lo a fazer esse papel. O que eu conheço do Carlos Abreu Amorim não é para estar a redigir legislação ou a discutir com o Ministério das Finanças como é que se assegura a passagem de uma coisa que vem do Partido Socialista.
Combate, claro,
é mesmo para a pancada. É mesmo para destratar as pessoas no Parlamento. Eu não sei como é que isto vai funcionar na prática, mas fico um pouco a pensar que isto anuncia que a perspectiva do governo é mesmo ir para o confronto.
Pedro Marques Lopes, sobre esta questão de Carlos Abreu Amorim ter sido escolhido, o próprio ministro diz que foi uma escolha pessoal, como é que olhas para isto?
Acho que é um mau sinal. Eu não tenho nenhum conhecimento, e humildemente o digo, quais são as competências jurídicas e as competências para fazer legislação do Carlos Abreu Amorim. A única coisa que eu conheço, e conheço pessoalmente há bastantes anos, é que é um indivíduo muito combativo, às vezes a levar ao extremo essa capacidade de combate, e pelo menos...
Entretanto, saiu das redes sociais.
Claro, é o costume. Mas pelo menos indicia que vai haver uma postura de confronto e não de diálogo no Parlamento, quer dizer, o sinal, em política os sinais contam muito, não é? E é evidente que se alguém no Partido Socialista lhe vão dizer a reunião para aquela legislação é com o Carlos Abreu Amorim, ele pelo menos de pé atrás irá, já que o Cisa disse e disse bem, quer dizer, já o perfil de Pedro Duarte é completamente diferente. Eu receio muito...
Aliás, tem sido o ministro mais amigo do diálogo, aquele que mais vezes fala...
Porque sabes que a política, nós muitas vezes fugimos a esta questão da personalidade das pessoas e a política, não temos nada que falar das pessoas, porque isto é tudo política, o interesse é a política.
Não, claro, passada, em grande destaque, o que deve ser um ministro das Finanças, a personalidade, dito por Cisa Vieira.
A personalidade conta muito, particularmente, já menos naquilo que o Pedro disse, mas na própria, digamos, praxis política, quer dizer, não é em vão, não foi em vão, e isso ajudou-nos muito, que no princípio da nossa democracia, e até bastante tarde na nossa democracia, os principais atores, sendo de partidos diferentes, eram amigos. Amigos, bem, o maior caso é o António Guterres e o Marcelo Rebelo de Sousa, quer dizer. E, portanto, isso conta, e também não é nada...
Amigos com capacidade de se zangar, atenção.
Não, como todos os amigos.
O Traquinas estava sempre a deixar
como todos
o
os
outro
amigos.
Amigo.
Não, e depois há outro sinal que a mim me preocupa, e nós já vamos falar em parte disso, é que nós estamos a chegar a um ponto onde se quer tornar, e eu acho de uma maneira artificial, a comunidade num grande centro de combate, num grande ringue de boxe, onde nós só conseguimos atingir uma síntese aos berros e partindo de posições inflexíveis. Portanto, isso não dá uma síntese, mas dá uma espécie. E, de facto, se é mais um sinal de que provavelmente não se quer consensualizar, mas se quer mais antagonizar. Espero que não, espero que Carlos Abreu Amorim se tenha tornado, afinal, numa pessoa muito calma e que faça excelentes pontos para que o PS e o PSD se possam entender, porque era muito importante para nós como comunidade nesta altura.
Pedro Sousa Vieira, o Governo, no entretanto, aprovou o programa e anunciou que há cerca de 60 medidas de todos os partidos. Falta depois perceber o que é que isto significa na prática, quantos são de cada partido, que propostas de cada partido é que estão plasmadas neste programa de Governo. Jogada de marketing político ou demonstração de que Montenegro pode mesmo querer governar em diálogo?
Eu volto a dizer, se quer, está a dar sinais contraditórios. Ou seja, quando estás a marcar a tua postura no início de uma legislatura, convém ser consciente para a gente não ficar confundida. E estes, até pode essa ser a intenção. Até no programa, que eu ainda não tive oportunidade de ler, a não ser assim por alto, como é o Pedro Marques Lopes, possa resultar uma vontade de acomodar algumas coisas. Mas isso é muito contrariado pelos sinais que estávamos a falar há pouco. Mas há também uma outra nota que é esta, quer dizer, as medidas emblemáticas do PSD, que o partido, com quem diz que é preciso contar de forma responsável para assegurar a governação, são medidas que estão quatro além no programa do governo, tal como vieram do programa eleitoral, e que tornam difícil este entendimento, a não ser que se esteja disponível para prescindir de alguma da coisa que está no programa. Mas
pode ser técnica negocial.
Eu tenho 30 anos de estar em negociações a vários níveis, no setor privado, na governação, etc. Não acho que seja esta a maneira.
Eu também não acho, eu também, mas
não
isso...
Não acho porque, quer dizer, mas volto a dizer, a verdade...
Mas sabes que há cá gente que gosta de negociar desta forma. Sabes isso?
Está bem, mas quer dizer, o tema todo é o seguinte. Podes pensar, como o Donald Trump, que negociar é afirmar uma posição de força e esmagar o outro.
Claro.
Isso nunca é a maneira de assegurar uma coisa em que tu necessariamente precisas do outro país construindo qualquer coisa.
Particularmente em política.
Isso é muito difícil. Mas o meu ponto é este. É que os dados que existem levam-me a pensar o seguinte. O governo e as oposições, mais do que pensarem como é que vão governar, como é que vão dar ao país um governo para 4 anos e meio, e como é que vão, pelo menos, assegurar algumas medidas que sejam um mínimo denominador comum, estão mais apostados em dizer a melhor saída para este Parlamento de que nós não gostamos é irmos para eleições o mais depressa possível, nas melhores condições que soubermos criar daqui até lá.
Para cada um, e isto não é? Para si próprio, não?
Exatamente.
Não no geral. Não,
é? Não no geral. Ou seja, não governar para dizer o país vai ter um governo para 4 anos, mas dizer eu vou estar a governar, eu vou estar a fazer oposição, porque eu acho que a melhor maneira de sair disto é eleições. E porquê? Porque nós ainda não nos habituámos a funcionar numa democracia parlamentar. Quando tu tens os países em sistemas parlamentares puros, com um sistema partidário fragmentado, aquilo que acontece é que antes de se nomear um governo, os partidos que são necessários à formação de uma maioria de deputados juntam-se e põem-se de acordo sobre um programa, normalmente um mínimo de denominador comum, isto não passa, isto temos que fazer, etc., e na composição de um governo. E depois disso estar assegurado, então bora aí tomar posse do governo. Isto significa que a Bélgica teve com um governo de gestão um ano e meio, a Holanda está quase há um ano, e mais, na Holanda até se faz uma coisa extraordinária. depois das eleições, nomeia-se um mediador que vai consultar os partidos e que vai propor-lhes como é que poderão entender-se, vai facilitar este processo de diálogo. E foi deste processo de diálogo agora em curso que resultou que é impossível haver um governo liderado pelo líder do partido mais votado, que era o Geert Wilders, da extrema-direita, e os partidos todos disseram assim, ele não vai para o governo e nós, os outros líderes dos partidos, também não vamos. E assim viabilizamos um governo para 4 anos. E nós aqui continuamos a pensar que a única maneira de se governar é em maioria para impor um programa aos outros, e se não for assim, todas as soluções são precárias.
Mas nós já tivemos duas soluções bem diferentes. O governo minoritário de António Guterres, que durou 4 anos a ir negociando com o PSD, e o governo da Geringonça, que era minoritário, mas fez um acordo que permitiu aguentar os 4 anos.
Mas precisamente isso precisa de subtileza.
O que é agora
enorme,
diferente?
Enorme. Olha, vou-te dar um exemplo. Vou-te dar um exemplo absoluto. O Luís Marques Mendes, como disseste, foi atrás da nossa sugestão, separar os assuntos, mas ainda foi mais longe e disse, era bom que o PSD retirasse uma proposta emblemática do seu programa e dissesse eu desisto disto porque já sei que se for avançar com isto não consigo coisas mais importantes. E fala da redução do IRC. Eu vou recordar-te, deste o exemplo do governo da Geringonça. O programa eleitoral do Partido Socialista em 2015 tinha duas medidas emblemáticas. Se calhar as pessoas já não se lembram. Uma era a redução da TSU para os empregadores. Diziam aquilo, onerava muito o custo do trabalho, coisa que agora a direita descobriu. E a outra proposta era o despedimento conciliatório. Era uma ideia de reduzir-se a precariedade do trabalho, flexibilizando os contratos sem termo. E, portanto, em vez de haver esta dualidade entre pessoas com contratos sem termo muito rígidos e pessoas que vivem sistematicamente na precariedade, tentava-se conter a precariedade, mas dava-se flexibilidade aos contratos sem termo. Estas eram medidas emblemáticas do programa do PS. E aquilo que aconteceu foi que os partidos, Bloco de Esquerda em particular, disseram ou vocês tiram isto do vosso programa ou não temos acordo. E portanto as pessoas... E isto é o que aconteceu. O PS desistiu destas duas medidas, porque senão não havia governo da geringonça. E as pessoas podem dizer... Se é para prescindir de medidas emblemáticas, então não vale a pena ter ir para o governo.
Mas não é bem assim,
eu
claro.
Eu respondo. E de que vale a pena ir para o governo para não se fazer nada e para o governo cair? E ainda acrescento mais. Então os portugueses não prefeririam ter um governo que assegurasse estabilidade na governação durante 4 anos e que fosse conseguindo aprovar algumas medidas que sejam o mínimo denominador comum a um espectro muito largo do eleitorado, em vez
foi
de estar
assim
aqui
votaram,
a obstinar...
Foi
assim chama-se,
votaram,
isso chama-se negociação,
estarem,
democracia.
Em vez de estarem obstinados, em dizer, eu tive 30% dos votos e, portanto, como fiquei à frente, first takes all, winner takes all, e, portanto, agora vocês votam-me tudo. Não existe isso em democracia representativa. E, portanto, eu acho que esse exemplo da geringonça ilustra como quem quer assegurar a governação, quem quer mesmo oferecer ao país uma governação para 4 anos e meio, tem que estar disponível para dizer, eu gostava muito disto, mas olha, não há condições.
Pedro Marques Lopes, recuando outra vez às cartas e a este propósito, quando Montenegro diz que só vai conversar com o Partido Socialista depois de negociar com os sindicatos, não está a dizer que do PS quer apenas os votos?
Quer. Muito singelo. Eu não vou repetir o que já digo há 350 anos neste programa e menos ainda aquilo que o Pedro Sousa Vieira disse, quer dizer, não é só uma questão de... Quando nós pensamos no funcionamento da democracia parlamentar e nós andamos todos, eu sinto muito isso a acontecer, andamos demasiadamente a falar de tática e menos do que realmente conta. No próximo assunto também vamos falar de coisas parecidas, ou seja, nós temos valores democráticos que são princípios basilares do funcionamento de uma democracia. Peço desculpa da repetição. E quando não se percebe que uma democracia parlamentar como a nossa, uma democracia representativa com o nosso sistema, não se sabe que é preciso negociar e que, mais do que tudo, uma coisa que eu já disse 1000 vezes, desde que tu me conheces, Paulo, que é a democracia é o sistema em que duas pessoas, achando as duas que têm razão, conseguem prescindir de boa parte daquilo que tem razão para impor uma medida e que nós acreditamos que essa medida é melhor do que seja um diktato de um dos lados. A democracia é muito isso. É nós, porque as ditaduras, como está mesmo dito na ditadura, alguém sabe a verdade. E nós aceitamos essa verdade porque ela nos é imposta. Uma democracia não é uma ditadura da maioria. Isso não é democracia nenhuma. A democracia precisa, particularmente, do nosso sistema
parlamentar.
Sendo que,
no caso, a maioria ainda é preciso, tem que estar sempre a ser construída. Não,
não,
quando
bem,
há um governo...
Neste caso, ainda mais. Mas
um parlamento tão fragmentado.
O que eu digo é fundamental nós percebermos que em democracia presume-se que o diálogo é mais importante que o diktado. E, portanto, é muito fácil, nesta altura, eu acho que Luís Montenegro às vezes comete um erro, que é o de pensar que as coisas são todas como antigamente, em determinados aspectos. Às vezes eu acho demasiado contaminado, entre enormes aspas, pelo cavaquismo. O presidente...
Está à espera de repetir, mas
pois,
na altura...
86, era completamente diferente. Pois
não, é. Cavaco teve a sorte de ter Mário Soares na presidência, que não queria deixar a fazer um favor ao partido Ianes.
Deu-lhe
aquilo que ele precisava.
Não era só isso, era também porque aquelas pessoas que eram do PRD, de facto eram do PS, portanto. E estas pessoas que agora estão no Chega não são do PSD. Isso já nós percebemos.
Não são apenas.
E o PRD era um partido muito, muito sui generis. Portanto, nada é aproximado. Pior, mas há uma coisa que Luís Montenegro se esquece mais depressa nesse cenário. É que neste momento é muito mais difícil criar uma encenação de que nós queremos governar e eles não nos deixam. Porque não havia estas televisões todas, não havia estas rádios todas. A construção da narrativa não é tão fácil quanto era. Na altura já falamos de uma pessoa aqui, na altura
sim,
se fazíamos...
Ministro da RTP.
Fazíamos, claro, quer dizer, e eu gosto muito do Luís Marques Mendes isso, e ele não fica de certeza zangado com isso.
Fez o seu trabalho.
Não fica de certeza zangado. Mas era completamente diferente montar uma narrativa do que é agora. Não quer dizer que o resultado seja diferente, mas é mais difícil. E eu acho que eu repito a mensagem que eu aqui já passei. Se Luís Montenegro ou Pedro Nuno Coelho, onde eu já vou, acham que criar uma guerra artificial vai ajudar o seu próprio partido, estão completamente enganados. Vão é ajudar a dar cabo da democracia, da nossa democracia, como nós a vemos hoje, ou pelo menos, no mínimo, criar uma grave crise na dita, diga.
Pedro Cisavier, antes de irmos para o segundo ponto, queres dar um laço nesta discussão à volta do consenso que tem que ser encontrado entre os partidos do Bloco Central.
Eu acho que é mesmo isto, quer dizer, é tentar perceber se o governo quer construir a hipótese de governar durante 4 anos, e para isso tem que perceber que tem 30% tem um terço dos deputados e, portanto, precisa de falar necessariamente com os outros, e para sustentar uma solução de governação não pode ofender os outros com medidas que eles não conseguem aprovar como tal, ou se de facto o que está apostado é ir para eleições e construir a tal narrativa que lhe seja mais favorável.
Lá acabaremos.
Não, não sei se isto é... Não, temos que ver. Não gosto.
Fazemos aqui uma viragem para a direita, para ir ao momento em que Pedro Passos Coelho apareceu no espaço público para, a pretexto de um livro sobre identidade e família, fazer uma intervenção sobre política de alianças. No PAOD, período antes da ordem do debate, pergunto se algum dos dois quer dizer alguma coisa sobre o livro propriamente dito.
Eu acho que importa falar sobre o livro. Não vamos falar,
a palavra
mas
é
provavelmente... É mais uma vez esta conversa da forma e do conteúdo. O livro que foi apresentado é um livro profundamente político. Profundamente político. Ou seja, é um livro que fala de como aquelas pessoas acham que uma comunidade deve ser estruturada. Eu não vou...
A pretexto de estarem a combater quem acha que deve ser uma coisa radicalmente diferente.
Era já eu que ouvia. Nós temos eu ia aí...
Desculpa.
Mas, não faz mal. Sabes que havia sempre aquele discurso que até era verdade. Que nós tínhamos tido os melhores telemóveis do mundo sempre em primeiro, porque tínhamos passado uma fase em que não tínhamos aqueles analógicos, de certeza que é um termo estúpido, e não. Tivemos um sistema bancário melhor do que os outros porque passamos um ponto.
Queimámos uma etapa,
exatamente.
Não tínhamos investido no
exatamente.
Passado, quando
exatamente.
Investimos finalmente era o último grito, que não havíamos outros países.
E nós agora Estamos numa altura, e ponto, chamada de atenção, aqueles senhores têm o direito completo e total, certo, de defender o que quiserem.
Como apesar, as outras pessoas têm o direito de criticar o que eles
dizem. Como eu tenho o direito de chamar que aquilo é chalupismo. Mas isso é outra história. E eu acho que aquilo é chalupismo, mas particularmente porque tem ataques violentos a direitos fundamentais, que eu considero direitos fundamentais. Mas pronto, dentro da liberdade de expressão. Agora, há algo estranhíssimo na nossa sociedade. Nós passamos de um ponto. Nós criamos o movimento woke e nunca houve movimento woke nenhum em Portugal. Criamos o Me Too, apesar de nunca ter havido Me Too nenhum em Portugal. Não sei se vocês já se aperceberam que não há nenhum, um caso de Me Too e o woke. Quem é que foi cancelado em Portugal? Eu lembro-me de cancelamentos em Portugal. Sabes quais foram? José Saramago, Hermano José... É que eu não me lembro que os primos destes senhores, primos políticos ou irmãos políticos dos senhores que estiveram neste momento, cancelaram o livro do José Saramago porque era o Evangelho segundo Jesus
Sempre
Cristo.
Sempre por causa da religião, e o Herman também foi.
E lembro-me do Herman, com a ajuda do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, também não me esqueço que eu também tenho memória, que estava muito revoltado por causa dos sketches do Herman de, já não me lembro se era
da Rainha Santa,
da Rainha Santa Isabel ou da Última Ceia. Portanto, se houve cancelamentos em Portugal, foram os primos destes senhores que os fizeram. Mas voltando ao tema, não houve nunca o wokeismo, nem Me Too. E estes senhores, como há muito tempo querem, isto não é de agora, até jornais apareceram, e muito populares neste país, para alimentar, através dos seus colunistas, uma espécie de guerra cultural que a direita tinha que ir. Porque se convencionou dizer, bom, a esquerda já ganhou a guerra cultural, a esquerda é que tem os escritores, a esquerda é que tem isto e não sei o quê, nós temos sempre o nosso discurso, nunca passa, mas o nosso discurso é bom. Portanto, vamos criar aqui uma guerra cultural. Que é a coisa mais estúpida, a coisa mais divisiva, particularmente porque é artificial. Não existe. E, portanto, quando eu digo que isto tem um conteúdo, que este livro tem um conteúdo violentamente político, e não é pelo facto de termos lá umas flores que servem para compor o ramalhete do Dr. Guilherme Oliveira Martins, de Manuela Ramalhianos.
Podem ter ido ao engano, poderiam-lhes um texto.
Porque o que me interessa é ver aquela introdução. Naquela introdução do livro diz tudo ao que se vem. Portanto, aquilo é um livro profundamente político, quer marcar politicamente a agenda, claramente, como já aconteceu com outros.
Logo em questões como a eutanásia, como a interrupção voluntária da gravidez.
Como já vem de trás. Portanto, eu não acho aquilo... Aquilo não é só o que aconteceu depois com o discurso, com aquele discurso de Passos Coelho, que no fundo é uma súmula, para dizer a verdade, uma espécie de resumo.
Ele avançado, vai para lá, ele até fala pouco do
exatamente,
livro.
Avançado o que ali está. Mas eu acho importante este ponto. Nós, quer dizer, há um conjunto de pessoas neste país que estão apostados em criar uma guerra cultural, em tornar este país ainda mais dividido, que não existia assim, do que já está. E infelizmente eu tenho que dizer que são só pessoas de uma direita muito... Não lhes chamo não democráticos, nenhuma destas pessoas, nenhum dos autores deste livro é alguém que eu possa dizer que não é um democrata. São todos democratas. São, é, de um conservadorismo absolutamente brutal.
Sim, em alguns casos são mesmo os direitos humanos que estão em causa. Sobre a intervenção política propriamente dita do ex-líder do PSD e ex-primeiro-ministro, como é que se explica, Pedro Xavier, esta tentativa de condicionamento tão no início de um governo?
Eu acho que,
governo de acordo
havia
política.
Pessoas que deram o benefício da dúvida à intervenção do Passos Coelho na campanha eleitoral, quando ele falou, ligou na mesma frase imigração e
não,
segurança.
Não aqui.
Não aqui.
Ah.
E se estava ou não a fazer um apelo a uma coligação pós-eleitoral entre o PSD e o Chega. E eu acho que o Pedro Passos Coelho, agora quando fala, o pretexto e o conteúdo da sua intervenção dissiparam completamente as dúvidas. E anunciam aquilo que é o plano dele para a direita portuguesa e pronunciam o que ele acha ser o seu papel na execução desse plano. E o pretexto é importante. Quer dizer, não é só o que ele diz. É porque, de facto, este livro, o conteúdo deste livro, é muito mais sintomático de o posicionamento e o discurso e os setores que Pedro Passos Coelho quer cativar, muito mais do que falar de imigração e segurança, que é, se calhar, tem um potencial alcance mais vasto do que aquilo que este livro representa. E este livro representa coisas muito complicadas. O Pedro já falou, mas quer dizer, fala-se da defesa da família, que supostamente estaria sob ameaça na sociedade atual. Fala-se do combate à ideologia de género, que é um espantalho ótimo, mas que supostamente é alimentado
supostamente
por uma esquerda woke, que está apoiada por... poderes instituídos.
Só falta falar dos Soros.
Que querem seriam instrumentais para essa agenda. O governo, a escola pública,
a comunicação social,
etc. Todos apostados na destruição daquilo que é o cimento da sociedade. Isto é uma atitude, não é só conservadora, é profundamente reacionária. É anti-progresso, é anti-mudança e até lunática ou paranoica, não sei, quer dizer, é um discurso que segue uma visão do mundo que se alimenta de episódios isolados que são replicados extensamente em redes sociais como se fossem fenómenos generalizados, pega-se num episódio e diz isto é tudo, está tudo assim, o mundo está a acabar, etc. São, vêem em coisas como a educação para a tolerância, uma violação da esfera de intervenção da família na educação das crianças. Viem que a afirmação do papel das mulheres na sociedade, ou no trabalho, ou na sexualidade e na família, é uma espécie de sintoma de uma cultura de morte. Quer dizer, é o que estas pessoas dizem, e o que isto representa é, de facto, uma violentíssima reação contra uma sociedade que é diversa, plural, que ao longo dos anos foi aprendendo a respeitar as diferenças e a tentar construir uma forma de convivendo sem atentar contra a situação de ninguém. E foi ao lado destas pessoas, e a propósito deste pretexto, que o Pedro Passos Coelho resolveu aparecer. Isto, portanto, não é inocente. Como tu dizes, ele não falou sobre o livro, mas não precisava de falar para, digamos assim, iluminar e dar outro relevo àquilo que se passa naquele livro e às mensagens daquele livro, e para também dar, digamos assim, o contexto para a sua intervenção. E a sua intervenção não parece deixar de ser que ele entende que o que PSD deve fazer é aliar-se ao Chega. Diz isso daquela maneira pouco perceptível, pouco inteligível.
De conversa.
Ele, quando tenta ser subtil, aquilo sai assim mal. Um bocado de trapalhão, não é? Mas eu estou agora a citar. É fundamental olhar para as pessoas que ficaram desiludidas neste ano e que deram um sinal muito claro nas últimas eleições que estão cansadas disso. É bom que todos aqueles que receberam um sinal de confiança muito forte para pôr fim a isso, que ponham realmente fim a isso e que deem às pessoas razões para acreditar que vale a pena fazer um jogo diferente.
E a seguir isto elogia o papel de André Ventura.
Isto é, em si mesmo, a gente está aqui, mas o que é que ele quer dizer com isto? Pois percebes. E percebes também pelas reações. Quem é que se regozijou com este discurso?
Que lá estava Pedro,
André Ventura. Quem
e
é que
Pedro
esteve...
Nuno Santos não disse quem nada, é mas deve ter batido palmas.
Quem é que esteve em silêncio absoluto? A direção do PSD. E aqueles do PSD que falaram, Aguiar Branco, Carlos Moedas, pá, distanciaram-se bastante daquela
Coelho
mensagem. André Coelho Lima.
O próprio, Teresa Leal líder, Coelho, o próprio Teresa... líder parlamentar disse que o diálogo era com todos e tentou fugir, não é?
Teresa
foi
Leal
mais
Coelho.
A fugir.
Teresa Leal Coelho, digamos assim, afastou-se decididamente daquela mensagem e daquele livro. E, portanto, eu acho que o que resulta desta intervenção é o plano para o plano que ele tem para a direita pode sintetizar-se assim. Passos é grande e Ventura o seu profeta. Isto é, Passos Presidente da República, André Ventura Primeiro-Ministro. Isto é, quer dizer, para mim é daqui que vem a maior ameaça ao governo e o Montenegro. Tem que se pôr a pau, porque verdadeiramente é daqui que vêm os que querem dissolver-lhe a coisa. E queria, mas eu tenho dúvidas que isto seja um projeto de sucesso. Também é preciso dizer isto.
Porque o Pedro Passos Coelho
assusta bastante.
Fácil.
Tem uma enorme taxa de rejeição e este setor ultra-reacionário e conservador não é, nem sequer corresponde àquilo que é o sentimento dos católicos, pelo menos dos católicos que eu conheço e que se afastam completamente daquela visão das coisas. E, portanto, é uma tentativa de cavar uma trincheira, de fazer um tema que é um tema lateral, um tema central, não sei, mas se será bem sucedido. Mas eu acho que o Luís Montenegro agora deve ter muito claro de onde é que vem a ameaça.
Pedro Marques Lopes, sobre o papel e o que quer Pedro Passos Coelho.
Pronto, agora vocês vão todos os dois insultar-me porque eu não me vou calar, mas pronto.
Vais ter que o fazer.
Vou ter que o calar eventualmente, não é? Bom, primeiro ponto. Eu não me recordo, acho, foi o David Diniz, aliás, que escreveu, portanto devemos ter pensado ao mesmo tempo, de semelhante ataque interno a um primeiro-ministro nesta altura do campeonato na nossa democracia. Não me lembro, tenho a certeza absoluta que num dia...
Má moeda, desculpe, boa moeda, aqui é licença, diferente, é completamente diferente.
Licença,
sim, mas...
5 dias depois de tomar posse, 5 dias, não foi a má moeda, foi 5 dias de tomar posse. E não foi um ataque qualquer, foi um ataque aos fundamentos da campanha...
Da linha
e da atuação e da
e
linha política.
Foi sobretudo uma tentativa de condicionamento.
Não.
Eu sei que é mais, mas
a linha
também
política
é.
Que o não é não que foi defendido pela direção antes das eleições e que levou muita gente a votar na AD.
Não, a questão é esta.
É posta em causa.
A questão é esta. A linha política foi completamente posta em causa com o indivíduo que foi. Não, não é um opositor interno, é o ex-primeiro-ministro.
É o ex-primeiro-ministro e ex-líder.
Completamente. Portanto. Houve duas garrafas de champanhe que se abriram. Uma ninguém viu, mas eu era capaz de jurar que se abriu, ali no Largo do Rato, porque é evidente que isto é um presente à oposição, não é? Ver a maior figura, teoricamente, que era, na minha opinião, a maior figura do PSD até este momento, a criticar o líder. Depois, Ventura, esse abriu-a publicamente, quer dizer, abriu várias, dizer aqui este homem é do Chega, este homem está muito mais próximo do Chega. E aqui eu entro, pois está.
Está, mas já estava.
O Passos Coelho, há uns anos valentes, eu conheci bem, e como isto ninguém nos ouve, eu conheci bem, fui muito amigo do Passos Coelho, eu não conhecia esta personagem, eu não conhecia. Mas não é nova.
Fez-se ver quando com a candidatura de Ventura a Louros já
não,
começou aí?
Já tinha começado antes. Já tinha começado antes porque se tu te recordas, há um célebre vídeo que eu recomendo a toda a gente do Ângelo Correia a comentar uma espécie de conversão.
Campanha e o crucifixo.
Foi nessa campanha. E está ali começou, estava ali a germinar. Mas com os anos, o que aconteceu foi o Pedro Passos Coelho transformou-se numa pessoa que eu tenho que dizer isto. O Passos Coelho já não é do PSD. O Passos Coelho, Pedro Passos Coelho, ex-primeiro-ministro, pelo PSD, já não é do PSD. Porque o que ele acredita vai radicalmente contra os valores e os princípios do Partido Social Democrata. Contra o património do Partido Social Democrata. Frontalmente. E, portanto, eu aqui, e isso ficou... Houve umas luzes de que isso aconteceu. Repara, naquela sessão não estava ninguém do PSD, nem uma pessoa. Quem é que estava? Estava muita gente do Chega,
CDS.
Estava gente do CDS, estava até o ministro do CDS, o inefável Nuno Melo e líder, e não estava mais ninguém. E depois as reações muito incomodadas existiram, houve um silêncio bastante eloquente. E depois houve uma declaração de André Coelho Lima, que eu subscrevo completamente, dizendo isto não é o PSD. Agora há aqui dois temas que me parecem relevantes. Primeiro, Passos Coelho decidiu de uma maneira clara romper com o PSD. Isso parece-me claro. Com as linhas programáticas do PSD, já não é do PSD. O segundo ponto é que nós temos que ver aqui algo que é muito interessante. É que isto estamos a falar de sobrevivência política. E porquê é que eu falo de sobrevivência política? É porque se corre bem a Luís Montenegro, e Pedro Passos Coelho está a fazer tudo para que corra mal, mas se isto bem, corre bem a Passos Coelho, se corre bem a Luís Montenegro, Passos Coelho deixa de ter espaço de intervenção. Deixa de ser o Dom Sebastião. Repara, no momento em que isto resulta, se isto não resultar, o que é que acontece? Ah, atenção, isto só vamos lá com uma união com o Chega. São os que vão aparecer, não temos dúvidas disso. Acho que vai ser dramático para o PSD, porque eu acho que o PSD só ganhou porque teve a estratégia do não é não, mas essa vai ser a linha, são os próximos. Se correr bem a Luís Montenegro, o que é que acontece? Acontece uma coisa muito simples. Passos Coelho não começa a contar nem para o Totobola. E, portanto, ele quando aparece, quando se afirma, e as suas aparições são sistemáticas, não são de vez em quando, ele sabe o que aparece e aparece sempre para dizer a mesma coisa. Sempre. Quer dizer, eu choquei-me quando foi a história do Algarve. Havia pessoas a dizer, bem, não é bem assim, ele não disse bem isso. Mas ele anda a dizer isto há imenso tempo. Aliás, até é uma coisa pessoal, porque Passos Coelho anda muito irritado desde há muito tempo por Luís Montenegro não lhe estar sistematicamente a fazer vénias e a adorar e em adoração ao seu período de primeiro-ministro.
Isso é um problema de quase todos os líderes.
Claro,
ex-líderes,
claro. Mas sabes quem é que lhe está sempre a deçar loas, a dizer loas? André Ventura. E, portanto, é normal. Eu também vi a interação. Eba, muitos parabéns, a sua intervenção, as suas intervenções. No... Quer dizer, e, portanto, isto é o que nós temos. Isto é o que nós temos. É, Passos Coelho deixou. Terceira vez que eu digo. Mas já não é do PSD. É tanto do PSD como é o Rui Cristino, o deputado que era do PSD, que agora não chega.
Viana, que agora
são exatamente
chega.
A mesma coisa.
Ai não, esse não é de Viana.
Não. Deixa-me, de Porto Alegre, salvo erro. Deixa-me dizer algo que eu deixei de dizer.
Rapidamente, temos que ir ao Bloco Central.
Muito, muito rapidamente. O Pedro Siza Vieira já aflorou e eu disse que aquilo era uma direita muitíssimo conservadora. Mas há coisas que me atingem quase pessoalmente. E que eu achei que já estavam estragadas, que já estavam resolvidas. Quer dizer, quando eu ouço alguém dizer que a família, que o meu amigo João Pedro e o meu amigo Nuno, que vivem há 30 anos e que são homossexuais, não são uma família. Quando eu ouço sugerir que um trans, o Vítor, que vive com o João há muito tempo, e que até adotou duas pessoas, dois filhos, não sou uma família. Mas esta gente fala de quê? Que tipo de direitos é que eles pensam que têm sobre os outros? O que é que os direitos dessas pessoas afetam? Onde é que está o primeiro ataque à família tradicional? E nós não somos suspeitos, somos aqui quatro pessoas que somos famílias tradicionais. Não há mais tradicional.
E o filho de uma de nove
não,
irmãos...
Não há mais tradicional, quer dizer, é chocante. E depois, a maneira como se explora isto para esta guerra é verdadeiramente... ataca o mais profundo dos nossos direitos. E eu não me esqueço também de que Pedro Passos Coelho, além disto tudo, falou da sovietização do ensino.
As minhas filhas andam na escola, não me contaram nada disso.
A sovietização do ensino?
Então elas não devem
falar
com
pai. Da ideologia de género. A ideologia de género é a maior mistificação, a maior mentira, que não existe, nunca existiu. Voltou a falar da criminalidade ligada à imigração. Quer dizer, isto... é o Chega. O Siza Vieira já tem já lhe foi atribuído o título para este programa. Deste programa, já lhe foi. Quer dizer, quando, naquela frase do Deus e o Profeta, porque eu vi bem que ele trazia ela escrita.
Não. Mas ele tem várias, por acaso estou aqui a tomar
essa,
nota. Estou aqui
só
a tomar
essa
nota, essa está.
Apesar das
essa
minhas...
está. A tua também, te posso dizer qual é. Correr bem a Montenegro, Passos deixa de contar para o Totó Bola.
Mas é, exatamente, mas é verdade isso. Bom, eu
bem, mas nós temos que
fico não, eu tinha acabado já e dizer que, epá, agora sai-me um grande epá, há que ter respeito pelas outras pessoas.
E agora, respeito também pelo tempo do nosso podcast, estamos a aproximar-nos do fim deste episódio.
Só mesmo dizer que...
30 segundos.
Esta gente agora está atrás da cabeça do Montenegro. Estão enganados, porque muitas das pessoas que votaram na AD nunca votaram, nunca irão atrás desta agenda. Mas, em qualquer caso... só também é uma lição para o Luís Montenegro. É que não vale a pena ele tentar pescar o olho à direita ou tentar ocupar o terreno com a discussão de temas que são do Chega, como a corrupção ou os logótipos, porque aquela gente faz
Sim,
isso melhor que
quando
ele.
For a jogo, ganha o jogo, claramente. Não fechamos sem o Bloco Central de Interesses, claro. O que há para ver e o que há para ouvir, as sugestões de Pedro Siza Vieira e Pedro Marcos Lopes.
Por quem começas hoje?
Por ti, Pedro. Marcos
São
Lopes.
Dois. Nós agora estamos muito na... Estão quase a começar as comemorações e já estão em curso do 25 de Abril e eu vou tentar trazer todas as semanas um desses acontecimentos, mas hoje, além desse acontecimento, e que já lá vou ao primeiro, é uma mostra documental na Torre do Tombo sobre os 500 anos do nascimento do Camões. Vale a pena, é o nosso maior poeta, quem não conhece a poesia, ou pelo menos só conhece aquela que deu na escola, não sabe o que perde, e também é uma boa ocasião para ir à Torre do Tombo, que é sempre um sítio absolutamente fascinante. A segunda já tem a ver com as comemorações do 25 de Abril. é um evento que acontece no Museu do Fado e é organizado pelo teu colega jornalista, um excelente jornalista, diga-se de passagem, o Miguel Carvalho, que organiza no Museu do Fado um evento que se chama As Portas que Amália Abriu. E é fado e liberdade. Tem fados e tem pessoas que lá vão falar sobre isso. O primeiro é bastante curioso, que as duas pessoas que falam é Joana Mortágua e Ana Rita Bessa, portanto, de dois partidos muito similares, o CDS e do Bloco de Esquerda, e que as une, obviamente, às comemorações do 25 de Abril e um profundo amor que todos nós temos, com exceção de vocês os dois, ao fado.
Deixa-me propor também só para quem nos ouve, para vir ao expresso.pt ler e ouvir um podcast novo do Expresso, Retratos de Abril, vale a pena. Pedro Sousa Vieira, que música vamos
ouvir? Eu então agora ando a ouvir a série de podcasts do Paul McCartney, a Life in Lyrics, em que ele conta episódios da sua vida e como eles foram transportados para muitas das canções que nós amamos. E uma das canções muito bonitas que ele escreveu vem a propósito de um gosto que eu lhe desconhecia. O Paul McCartney é um bird watcher, um ornitólogo desde criança. E observava, gosta muito de pássaros e de aves, etc. E então, um dia tinha uma ideia de escrever uma canção sobre um melro preto numa noite escura. E estava a desenvolver esta canção e lembrou-se dos jovens negros que, a propósito da integração racial no sul dos Estados Unidos, foram os primeiros a chegar a uma escola que era anteriormente segregada, só aberta a estudantes brancos, e que a hostilidade foi tal que teve que intervir a Guarda Nacional, por indicação do presidente norte-americano, para que eles pudessem ter acesso à escola. Essas imagens correram o mundo, ainda hoje são icónicas, e aquelas raparigas, que eram raparigas essencialmente, inspiraram o Paul McCartney então a desenvolver a história do Blackbird, essas raparigas negras que estavam à espera for their moment to rise and to be free. E então é muito engraçado porque estava eu a ouvir isto e saiu o último álbum da Beyoncé. O último álbum da Beyoncé é muito... A Beyoncé é uma grande cantora.
Fantástica!
Confesso esta minha predileção. Mas a verdade é esta. Ela faz um álbum de música country, numa espécie de... Ela, que é negra, do Texas, faz uma espécie de apropriação cultural inversa e entra nos códigos, na linguagem, para a subverter de uma música que é profundamente associada àqueles brancos mais
e
racistas.
E ela é um ícone do rhythm and blues.
Ela é um ícone negro, etc., da cultura negra e da cultura, digamos assim, moderna. E então faz, neste seu álbum, Cowboy Carter, uma versão do Blackbird, que é uma versão maravilhosa, em que ela canta extraordinariamente e que ainda por cima junta um conjunto de cantoras de country negras a fazerem harmonias vocais lindíssimas. Esta versão é fantástica e é uma canção que parece, é ilusoriamente fácil. Eu sei que não é nada fácil de cantar. E eu queria...
É que ele anda a aprendê-la na escola de jazz. Vai ser denunciado aqui.
Eu queria dedicar esta canção, nestas alturas em que se fala muito de sociedades a dividir e que nós não conseguimos construir integração, às Blackbirds, que nos Estados Unidos acabaram por se posicionar contra a segregação racial, e também ao combo do segundo D. Eles saberão porquê.
E espero que ouçam, para um dia poderem explicar porquê, e eu vou ficar com a pulga atrás da orelha. Quando voltarmos na próxima semana, o programa do Governo terá passado pela Assembleia da República e a questão do PEC também haverá de por lá passar. Nunca como hoje fez tanto sentido ouvir o Bloco Central. Voltamos para a semana. Fique bem. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência.
Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.